Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. A Organização Mundial da Saúde estima que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. O documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz este alerta. Por isso, em pauta desta semana, fala sobre a saúde dos olhos.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Eu sou David Lira e conduzo o Em Pauta desta semana, que tem como tema a saúde dos olhos. Nós recebemos nos estúdios da Rede AERP, Enio Rodrigues da Rosa, ele é diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Seu Enio, muito obrigado pela presença do senhor.
Agradeço o convite, estamos aqui para contribuir de alguma maneira nessa discussão.
Também recebemos João Luiz Crivelar, o coordenador do Programa de Promoção à Saúde da Secretaria do Estado da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor João.
A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná agradece e estamos a colaborar com vocês.
E para fecharmos o debate, nós também recebemos o Dr. Otávio Siqueira Bisneto, oftalmologista e membro do Médico de Olhos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Pauta.
Muito obrigado, David. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, como eu disse, é um tema bastante preocupante, recorrente, um número bastante alto, né? 39 milhões de pessoas em todo mundo, né? É um número alto. E 246 milhões é a estimativa aí para que sofra, né, de perda moderada ou severa da visão. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui do Em Pauta com o doutor Otávio falando quais são as principais causas dessas doenças oculares, doutor.
As causas são bastante variadas e também existe uma variação em relação ao mundo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde mostra os seus números, eles têm que, muitas vezes, ser regionalizados. As principais doenças numa região do mundo não necessariamente são as mesmas em outras. Isso é um desafio para órgãos como a OMS, já que ela tem que direcionar recursos para o combate à cegueira em diferentes partes do mundo. Mas, de maneira geral, a gente pode dividir as principais causas de cegueira em reversíveis em irreversíveis. E a principal causa de cegueira reversível no mundo é a catarata. Então existe um esforço no mundo para o combate à catarata, para o tratamento da catarata ser acessível a toda a população, já que quando uma causa de cegueira é reversível, nós podemos atuar com todas as nossas forças para que essas pessoas não fiquem sem visão por um problema que tem cura. Já nas causas irreversíveis são muitas, mas o glaucoma é um grande exemplo, a retinopatia diabética que afeta uma parte dos pacientes diabéticos também é um outro exemplo e na verdade são muitas as doenças que em fases avançadas infelizmente vão poder levar à cegueira.
Doutor, eu quero perguntar para o senhor, a catarata em específico, que o senhor disse que atinge a maioria aí no mundo, é uma doença que ela tem uma idade, uma faixa etária que ela atinge?
Sim, o principal tipo de catarata é o que nós chamamos de catarata senil. Então, é uma catarata que vai afetar todos nós com o passar dos anos. Ela vai começar a ser mais incidente a partir dos 60, principalmente a partir dos 70 anos de idade. E a catarata o que é? Um processo de envelhecimento de uma lente natural que nós temos dentro do nosso olho, que é o cristalino. E todos nós vamos ter catarata um dia, né? Não tem? Sim, faz parte do nosso envelhecimento. E com o envelhecimento da população, com a expectativa de vida aumentando, a catarata se torna cada vez mais um problema de saúde pública. Pois à medida que a população vive por mais tempo, que nós temos condições de envelhecer mais e de viver mais, a catarata passa a ser um problema cada vez maior, já que todos nós vamos ter à medida que nós tenhamos mais idade. Então, toda a sociedade, todo o governo vai ter que se estruturar para, de alguma forma, dar suporte, né, já que o tratamento ainda é cirúrgico, não tem outra forma de tratar a catarata. Então, é um desafio para a Secretaria de Estado, para o governo, fazer a cirurgia chegar a todos e que ninguém fique sem visão, fique debilitado da sua visão por algo que tem tratamento.
Isso mesmo. Dr. João Luiz, qual que é a parte do Estado, quais são as políticas públicas da Secretaria de Estado da Saúde que atende pessoas que têm catarata?
Olha, dentro da divisão nós temos a promoção à saúde, que o mais importante ainda, né, a gente trabalhar de uma forma precoce, né, de estar identificando a cegueira não só na fase adulta, mas principalmente na questão da fase da infância, onde a gente possa estar detectando de uma forma precoce através do teste do olhinho. Disponibilizado para todos os hospitais. Porém, no ano de 2018, nós tivemos apenas em torno de mais ou menos 770 mil crianças que fizeram esse teste, sendo que a média de nascimento no estado do Paraná é em torno de 156 mil. Então, a gente tem que intensificar, né, que as maternidades, os hospitais façam de uma forma do diagnóstico precoce. Essa é a parte mais importante que a gente tem. E, de acordo com o doutor colocou, nós temos esse envelhecimento, de acordo com as condições, dependendo de determinadas regiões do estado ou mesmo do país, você vai encontrar um predomínio muito maior. E aí tem as outras doenças associadas, né? Nós temos a questão do glaucoma, nós temos a questão da diabetes, nós temos a questão das doenças sexualmente transmissíveis dentro já, né, da concepção. Então, são todos os cuidados. E é zerar a fila em matéria de transplante. Esse é o objetivo não só da Secretaria do Estado do Paraná, bem como a nível nacional.
Doutor João, mas de que forma que acontece essa ação no interior do Estado? Nas regionais de saúde, existe um programa que, por exemplo, leve as pessoas para a fila dos hospitais credenciados para fazer a cirurgia pelo SUS?
Sim, existe aquilo que a gente chama referência contra referência. Mesmo que um município de 3 mil habitantes não tenha um oftalmologista, não tenha um serviço, qualquer médico, qualquer profissional de saúde detectando, né, de uma forma precoce ou mesmo de uma forma tardia, que essa é a grande preocupação nossa, em decorrência de determinados tipos de doença, ele vai fazer uma referência, vai referendar para um serviço contratualizado junto aos municípios ou mesmo aos hospitais e serviços para que a gente possa fazer esse encaminhamento. Então, nenhuma população do estado do Paraná fica, né, sem o atendimento, uma vez que entrou dentro da unidade de saúde, dentro do serviço de saúde, havendo a referência, ele vai ser referendado para serviços especializados em relação à questão da oftalmologia.
Seu Enio, o senhor que é diretor do Instituto Paranaense dos Cegos, o que o senhor pode contribuir, o que o senhor ouve lá na associação sobre esse atendimento oferecido pela saúde pública?
Precária. É verdade, a gente não pode deixar de reconhecer um esforço que vem desde o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, a área médica, mais particularmente na área da oftalmologia, enfim, né? Mas é preciso reconhecer, por exemplo, você pega uma cidade como Curitiba, uma capital de um estado do porte do Paraná, sexto, quinto em termos de economia. Você ter que esperar numa fila de espera para ter uma consulta oftalmológica pelo SUS quase um ano é uma coisa que aí você começa a olhar no contexto, por exemplo, e o quão nós precisamos avançar ainda na área da oftalmologia. Né? Eu diria, não sei, aqui para o doutor João, para o doutor Otávio, talvez a área médica que mais hoje enfrenta dificuldades de acesso, desde as questões básicas até as questões mais complexas, é justamente quando eu estou falando da saúde dos olhos, né? Então, e isso tem causado problemas sérios, assim, né? Porque uma coisa é você pensar a prevenção, eu diria assim, a prevenção em duas dimensões. A dimensão educacional, no sentido mais amplo, né? Educação social, que começa desde o berço, na família, pois isso vai se esparramando pelo contexto da sociedade, as escolas, enfim, né? Olhando, então, a prevenção do ponto de vista daquilo que tem mais a ver com educação, e a prevenção daquilo que está mais no campo da saúde, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o Ministério da Saúde, para as políticas do Ministério da Saúde, penso políticas preventivas, né, a gente cai naquilo que o doutor Otávio primeiramente pontuou, né? Aquelas doenças que são reversíveis, né? Podem ser reversíveis, e aqueles outros casos, né? Mesmo nesses casos que são reversíveis, você precisa de uma, de facilitar, digamos assim, o acesso à saúde em todas as suas esferas, né? Desde entrando lá pela porta da unidade básica da saúde, até situações, por exemplo, como cirurgia de catarata, né? Pô, nós estamos no século XXI e é quase que inadmissível você imaginar que o Estado, a associação médica, enfim, tenha que fazer esforço para você fazer mutirões, por exemplo, para casos de catarata, que são casos, assim, aparentemente simples e fáceis de solução, né?
Certo. Ouvimos então todos os nossos convidados a respeito do tema. A gente faz um breve intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta já já. Continue aqui com a gente.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.